Mais um assunto direto BDO. Hoje nós vamos falar de recursos naturais com o sócio Thiago Marques. Thiago, bom dia.
Bom
Obrigado
dia,
por
obrigado
aceitar o
pelo
convite.
convite. Feliz
Então,
de estar aqui.
para a gente começar, no Brasil, como é que você definiria os recursos naturais e como a gente aqui na BDO, como é a nossa visão do setor?
Essa é uma pergunta boa, porque as pessoas têm dúvida ainda do que a BDO faz em termos de recursos naturais, né? Então a gente tem uma divisão ali de três unidades, tá? Setor de energia, principalmente energia renovável, mineração e óleo e gás, tá? E aí dentro da energia, a gente atende vários agentes ali, comercializadora, distribuidora de energia, transmissora e também muito forte aí com geração de energia, tá? Então tem essa divisão que é importante o pessoal entender o segmento ali, porque ele é bem amplo, tá?
E quando a gente fala de mercado livre de energia, né? Como é que isso afeta principalmente os consumidores? Como funciona? Como
O
é?
mercado livre hoje ele está tendo uma movimentação muito grande e relevante para a gente, pessoa física, tá? Então, não sei se todo mundo sabe, mas hoje a gente está num mercado que a gente chama mercado cativo, né? Então, você recebe a continha da energia lá da sua distribuidora, só que você não define quem é o seu fornecedor de energia, né? Então, está tendo um movimento importante no Brasil, já começou lá atrás. Então, só grandes indústrias estavam no mercado livre, não é o mercado cativo. Esse mercado livre, ele está cada vez maior e, basicamente, ele define de quem você vai comprar energia. Então, se você quer comprar uma energia de uma solar, o cara grande ele já tem esse acesso, né? E aí, o que que vem acontecendo, né? Então, grandes consumidores já estão no Mercado Livre. Em 2014, os consumidores de o que a gente chama de grupo A, que são, ele está numa alta tensão ainda, mas ele consome um pouquinho menos, está falando de 500 kW. Ele conseguiu acessar esse mercado, então ele define de quem que ele vai comprar, como ele vai pagar.
Certo.
E agora tem uma medida provisória aí que tá uma discussão, né? Para os últimos entrantes aí do mercado, que seriam o pessoal do grupo B, de baixa tensão, entrar no mercado. Então, está falando de comércio, serviço, da padaria, né? E em 2028, finalmente chega nós, população, né? E a gente imagina, você pelo aplicativo, você vai poder decidir de quem que você vai comprar, qual o preço de energia que você vai pagar, né? Então esse é um evento importante. E principalmente está falando mais ou menos, tá? 90 milhões de pessoas migrando do
Nossa.
mercado cativo para o mercado livre. É
De
muita
energia,
gente.
sim.
E essas empresas, como que elas conseguem absorver isso também, né? Imagina entrar 90 milhões de novos clientes no mercado, né?
E quando a gente fala, né, de varejo, comercialização, de todo esse processo, né? Os principais desafios, um mercado mais tradicional de energia, quais são as diferenças,
Você tem
as mudanças?
hoje, que você tinha no passado, né? Os grandes consumidores, eles eram o que a gente chama de atacadista, né? Então você tem uma estrutura grande na empresa para entender os riscos de assinar um contrato de energia, né? Os agentes, o governo, né, principalmente, ele ficou preocupado com isso quando reduz o perfil de cliente ali, um consumidor mais simples, né? Então eles criaram ali a famosa comercializadora varejista. Então a varejista, ela literalmente ela é responsável tecnicamente como agente para a Anel, né? Então ela consegue, ela tem debaixo dela tem diversos consumidores que não tem ideia tanto de risco, né? E ela tem o papel ali de ser a representante legal desses consumidores, né? Então, a tendência é aumentar isso, né? Então quando esses consumidores de baixa tensão migrar para o mercado, é o varejista ali que vai blindar, né, esse tipo de contrato aí com os consumidores, né?
E quando a gente entra nos desafios do próprio agora pro próprio setor elétrico, né, brasileiro, quais de estrutura, de tudo que você falou até agora, mas principalmente de urgência, né? Quais que vão ser as maiores dificuldades a partir de hoje para...
Hoje a gente tem um assunto muito em pauta, né, e com bastante discussões no mercado, que é a questão do curtailment, né? Então, para quem não está familiarizado com isso, né, basicamente, hoje você tem, no passado foi incentivado geração de energia solar,
uhum,
principalmente solar, né, também tem eólica, outros tipos de energia, teve muito incentivo, e hoje tem um excesso de energia no sistema, né? E é uma loucura isso, porque em alguns momentos você tem que utilizar fontes de energias mais caras, como fóssil, mas ao mesmo tempo o Brasil tem muita geração de energia e tem alguns... E aí por que a raiz do problema ali é você gera muita energia, mas você não tem linha de transmissão para escoar. Então esse é um problema sério que o Brasil tem. E a energia solar é uma energia intermitente, né? Então ela tem um período de geração de energia, que não necessariamente é o momento que a gente mais consome energia, né? Então 7 da noite você não tem mais geração solar, né? E isso gera alguns... fica um pouco descompassado isso no sistema, né? Esse é um problema. Assim, eu diria que esse é o maior problema hoje, o escoamento de linha de transmissão. Um outro também que tem um pouco de relação é a gente, já que a gente tem potencial tanto para gerar energia, por que que a gente não estoca essa energia, que é o storage, né?
Uhum.
Então é o armazenamento de energia, que é algo que a gente ainda não tem uma legislação clara, como que isso vai, quem vai pagar por isso, né? Então, assim, resolvendo linha de transmissão e resolvendo esse excedente de energia que a gente literalmente desperdiça, joga fora,
sim,
a gente pode armazenar isso, o Brasil, assim, avança muito nesses problemas reguladores e do setor elétrico.
E quando a gente fala, deixa eu falando da parte estrutural de fornecimento, né? Mas para o consumidor, para o cidadão brasileiro comum, assim, quando a gente entra... Você falou que 90 milhões de pessoas vão chegar e até...
90 milhões de consumidores aí.
O quão viável, assim, tipo... as dificuldades de instalação, de fornecimento, às vezes até a própria adoção, né, das pessoas a essas práticas de energia mais renovável.
Acho que o desafio para o consumidor, para esse mercado, vai ser o seguinte. E a gente tem alguns casos, por exemplo, na Inglaterra, já rompeu essa barreira de mercado regulado para o mercado livre.
Uhum.
Então, o cidadão comum, ele tem a opção de comprar energia no mercado livre, garantir quem é o fornecedor dele. Se ele quer ter uma pegada sustentável, ele compra energia de geradores sustentáveis. Legal. Uma boa parte da população não migrou. Para ela é mais cômoda que ainda o distribuidor, né, a distribuidora de energia, faça esse papel de comprar energia. Então, a gente tem aqui um desafio do que? De educar o cidadão. Imagina lá, o seu pai, meu pai, né? Tendo agora um desafio de definir com quem que ele vai comprar energia, né? E por quê, e qual o período do contrato, né? Então você os agentes do mercado vai ter que educar a população,
uhum,
para eles entenderem que isso faz sentido. Você consegue ser mais competitivo de preço. E também, assim, se você tem uma pegada realmente sustentável, né, que a gente fala, fala, cara, eu quero comprar energia de um gerador que eu sei que ele não emita tanto CO2 na camada, né? Então, assim, na atmosfera. Então, eu acho que é o educar o consumidor vai ser um desafio, fora a parte de infraestrutura também, né, de migrar a distribuidora, perder tantos consumidores, né? Como que ela se organiza nesse sentido, né?
Em relação a essa mudança, tá mais próximo do que a gente pensa, né? Mas quando a gente pensa nas mudanças que vão se ter, principalmente para o meio ambiente, assim, quão significativas elas vão ser? Quanto que vai mudar?
Assim, nesse perfil não altera o que a gente... O Brasil hoje ele tem uma... Até o pessoal, quando a gente fala lá fora, como que é a estrutura de matriz energética no Brasil, a gente já é sustentável. Então, quando a gente compara Brasil com outros países assim, da Europa e de outros lugares, o Brasil está muito à frente já. Sei lá, eu diria que aproximadamente, tá? 85% da nossa matriz elétrica vem de fontes renováveis. Assim, totalmente acima de outros países, né? É hidrelétrica, é solar, é eólica, né? É biometano agora, então até colocando isso, então, e o Brasil continua incentivando, né? Então, agora, os não mudando de assunto, mas os agentes de gás, né? Tanto importador como gerador, né? Eles agora são obrigados a comprar gás de fonte de biogás. Uhum. Né? Assim, é o tal do biometano. Então, hoje no Brasil você tem muito aterro sanitário. Né? Esse aterro, ele naturalmente, ele, depois de 2 anos, ele começa a gerar gás. Né? Porque tem uma questão química ali. Né? Esse gás no passado, ele era... só queimava esse gás, você não monetizava ele.
Uhum.
Hoje você captura esse gás, que tem valor, e você começa, você quebra o biogás, né? O biogás ele tem diversos elementos químicos, você quebra o biogás, captura o gás metano ali, e hoje você consegue colocar ele num carro, numa indústria, né? E agora, com a lei, né? Tem uma lei nova de 2023, não vou lembrar o número dela, mas você consegue, você é obrigado a colocar no sistema pelo menos um percentual do seu gás tem que ser de origem de aterro sanitário.
Bacana.
Isso, você, basicamente, você está substituindo fonte ou fóssil por um gás metano ali, né?
Uhum. Em países que são mais industrializados que o Brasil, quando a gente vai pegar acesso a países na Europa, próprios Estados Unidos, né, que tem fábricas que são gigantescas, né? Aqui a gente também tem.
Sim, sim.
Mas lá fora, quando um outro nível, né, de... É possível fazer 100% de uma energia mais renovável ou existe uma relutância por parte de custo, viabilidade?
Vai de acordo com cada país. O que a gente vê, assim, a Europa, ela pensa muito mais em sustentabilidade. Não é minha praia 100% ali, né? Mas é mais de energia. Mas você vê a Europa, ela tem uma legislação mais forte, é preocupada com a transição energética, que a gente tanto fala, né?
Uhum.
Agora, duas potências grandes, isso, que são os mais poluentes, os Estados Unidos e a China, não é tão forte isso, né? Então, você vê isso. O Brasil, naturalmente, ele já é sustentável, né? Uma coisa que o pessoal tem dúvidas, às vezes, né? Porque você tem uma coisa que é a matriz elétrica, então a matriz elétrica é 85%, você tem a matriz energética. O que que entra na matriz? Entra outros tipos de combustíveis também, né? Tá falando de, aí já está falando de carro, né? Combustível de gasolina, né? Aí o Brasil, ele aí não é 80%, é uns 50% ali, mais ou menos, que é forte isso também, é interessante.
Uhum.
Mas tem, aí já tem um espaço maior para ser mais sustentável, né? Então, e eu não sei se altera, né? Porque a maioria de nós aqui usa carro ainda com gasolina, né?
A combustão, sim.
A combustão, né? E aí tem uma questão de ordem econômica também, né? Porque a gente tem uma geração de emprego grande, né? Toda essa cadeia de carro a combustão gera muito emprego, né?
Sim.
E aí tem um ponto de vista econômico de substituir isso só para carro elétrico. Fora os problemas de estrutura de ter um carro elétrico num país tão grande, continental, né? Mas também pode gerar algum desequilíbrio ali de oferta de emprego. Né?
É uma área que tem muitos desafios, né?
Sim.
Mas é bom saber que é 100% viável, né? De saber que tem tido uma evolução constante e cada vez mais vai ser o padrão, né?
O guia nosso de transição mesmo, né?
Uhum.
Energética.
Exatamente. Olha, Thiago, obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado por aceitar o convite. A gente, então, espera para uma próxima oportunidade para você participar de novo aqui com a gente.
Agradeço o convite. Se tiver novos temas, a gente pode conversar aqui novamente.
Maravilha.
Obrigado.
Esse foi mais um Assunto Direto BDO.